CBN, Eleições 2020. News Truck CBN Campinas.
De volta com o News Truck CBN, direto aqui do restaurante Giovanetti, ouvindo os candidatos à Prefeitura de Campinas. O tempo da delegada começa a contar a partir dessa pergunta que eu vou fazer. Delegada, eu faço essa pergunta para todo mundo. Eu ouvi falar que a senhora saiu circulando pelas ruas da cidade, circulou por 4 horas para ver se tinha uma viatura da guarda, uma viatura da polícia militar. A senhora também já andou de ônibus, tem andado de ônibus? O que, que a senhora pretende fazer para o transporte coletivo, que tem uma concessão que está sob júdice, né? Não saiu essa concessão. E para o BRT funcionar, vai precisar de novos veículos. Como que está essa questão? O que, que a senhora está de avaliado sobre isso?
A questão do transporte em Campinas, ela é crítica. Ela é, inclusive, um dos fatores que faz com que muitas empresas nem venham para cá. Porque a questão da mobilidade é importante para que alguém queira estar numa metrópole. Então, a questão do transporte é assim. Campinas tem a segunda maior tarifa, acredito, no estado de São Paulo. E você falar em reduzir tarifa, só se você puder fazer algum ajuste de forma que você reduza os custos. Porque assim, entra ano, sai ano, o grupo do transporte segue o mesmo, entra ano, sai ano, o grupo do lixo segue o mesmo. E agora a gente está vendo isso também na área da saúde, porque são grupos que estão se associando e em breve, se a gente não cortar isso, nós teremos também aí o monopólio de alguns grupos também em outras áreas, como saúde, educação, não é verdade? Então, a área do transporte, em Campinas, é uma caixa preta. Eu vou te dizer uma análise assim. Nós temos os permissionários de Campinas que recebem do prefeito um subsídio de apenas R$ 2,00. E a passagem é R$ 4,99. Quanto Campinas paga de subsídio por passagem para os ônibus de Campinas, né? Então, é uma coisa que, assim, demanda conhecimento, estudo e ter a chave do cofre. Você tem que chegar lá, abrir o cofre, abrir a caixa preta, né? E ver o que é que existe de verdade. Porque as informações que a gente tem são essas que nos passam. O transporte público é o pior possível. Eu fui para o Campo Grande esses dias e eu não quero fazer sensacionalismo. Até porque...
A senhora andou de ônibus?
Andei de ônibus, fui até o terminal do Campo Grande.
Mas só nesse período eleitoral que a senhora está andando de ônibus?
Sim, eu não ando de ônibus. Eu moro em... Aliás, nem ônibus tem para minha casa. Eu moro em chácara, na zona rural. Eu tenho que ir de carro.
Mas fora da campanha, nunca quis dar uma voltinha para ver?
Eu, como delegada, fiz prisões em ônibus. Sim, trabalhei nas madrugadas. A realidade de cada um é cada um. Né? Eu acredito que você ande de ônibus desde que você tenha um transporte eficiente. As cidades de primeiro mundo, o transporte é eficiente, é rápido, é decente, e aí você utiliza. Eu acho que um bom gestor, um bom prefeito, tem que transformar a realidade do transporte. Por exemplo, fazer estações com banheiro, com água. As estações de transferência do BRT não tem banheiro. Você anda 2 quilômetros para chegar num ponto de ônibus e você não consegue lavar a mão. Você não consegue fazer um xixi. Desculpa. É de vidro, é lindo, maravilhoso. Quanto tempo você acha que aquilo vai ficar em pé? E os muros de vidro que o Dória fez na marginal de São Paulo? Vive levando tiro, né? Não vejo segurança nisso. É uma beleza? É. Mas para quê? A gente precisa de transporte bom, eficiente. Você soube que foi encontrado escorpião no banco de um ônibus? Bom, se eu nem dizer para você o descaso que é, porque os ônibus de Campinas são latas velhas que são trocadas em cima do chassi. É muito fácil falar, eu vou congelar a tarifa de ônibus. Mas como funciona o sistema? Né? Isso é um câncer. Se uma pessoa tem um câncer, você vai fazer uma cirurgia nela, você vai querer saber se tem metástase. Se você tira aquele câncer e ele não tem raízes. Eu não conheço por dentro o sistema de transporte. As pessoas me dizem, não mexe nisso, o Toninho morreu por causa disso, ou por causa do lixo, sabe? Eu não posso me propor a fazer algo e saber que eu não corro risco. O policial sabe. A morte é previsível para o policial. Não deveria ser previsível para um gestor honesto. Mas faz parte do pacote. Estou bem consciente disso.
E, candidato, então...
Eu pretendo estabelecer
Só. Até para saber as propostas para essa,
essa
daí, que mudar, né, tá, nessa área de transporte.
Isso que eu já ia falar. No Chile foi implantado uma tarifa intermediária para os horários entre picos. E os estudos demonstram, eu estou trabalhando nisso, os estudos demonstram que há uma queda de 20% nos custos. Quando eu falo para você que é possível encontrar alternativas, é possível. Então vamos conhecer esse projeto do Chile, que é a tarifa variável, que chama, né? E ver se realmente é possível implantar. E tem lógica, que você vê que no horário de pico, os ônibus estão lotados. Aí, nesse, eu fui no horário de pico lá para o Campo Grande, e aí você vê, conversei com uma, com outra mulher, o que que você... Ah, eu vou indo comprar pano para fazer máscara. Ela não precisa ir no horário de pico, entendeu? Eu tenho uma consulta, vamos escalonar os horários dos serviços públicos para que as pessoas possam vir à cidade em horários alternativos. Mais do que isso, vamos tirar tudo da cidade. Vamos transformar Campinas uma só, gente. Nós temos uma Campinas para cada Anhanguera, uma Campinas para lá da Anhanguera. Né? Então, nós temos que pensar no conforto da população, porque o desenvolvimento dessas regiões é importante, porque você não sobrecarrega o transporte público se você descentralizar os serviços. Isso é muito importante.
Caso a senhora seja eleita prefeita, nós estamos em plena pandemia da Covid-19, a senhora vai assumir uma prefeitura com sérios problemas, principalmente para enfrentar o ano que vem na questão da área da saúde, na área da educação. Como que a senhora avalia o combate à pandemia aqui em Campinas e como que a senhora espera receber o município em meio a essa pandemia e com o orçamento que vai ser disponibilizado?
Você sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive Covid. E o que eu aprendi com a Covid é que ela é altamente contaminante, todo mundo sabe, e razoavelmente você consegue tratar a pessoa depois que ela está infectada. Então, devolver o infectado para casa é um risco. Quando começou a pandemia, eu fui a primeira, e as minhas redes sociais não me desmentem, a fazer as lives todos os dias junto com o prefeito falando de Covid. Então, o que, que ele dizia? Ah, está só no Cambuí. Me lembro bem disso. A máscara não é obrigatória. Primeiro equívoco. Se está no Cambuí, quem trabalha no Cambuí vai levar para o bairro. A FEAC fez um estudo das áreas mais contaminantes e a Covid iria, como foi alguns meses depois, para o Campo Grande, para o Ouro Verde, região noroeste, sudoeste, onde tem hoje maior número de infectados. Era perfeitamente previsível. No entanto, os ônibus continuaram com veículos reduzidos. Lotações, um ambiente de maior contaminação são nos ônibus. Você fala, ah, eu desinfeto de manhã e tal. Nós não vimos pulverização na cidade. Você sabe que uma escadaria, qualquer lugar que as pessoas... Um corrimão é ambiente de contaminação. Nós não vimos medidas preventivas eficazes. Não, eu vou fazer o rodízio de carro. Não, não vou fazer. Tá, mas então por que resolveu fazer? Então é mais ou menos assim. Um prefeito que ficou testando se emplacava. É muito duro você ter que tomar uma medida sanitária. Me perguntaram, acho que você não vai me perguntar, mas me perguntaram o meu posicionamento a respeito da tal vacina. É a chinesa ou é a de Oxford? Eu falei, o que os médicos indicarem? Uma vacina não pode ser uma decisão política. É uma decisão sanitária, de saúde. Então, eu tenho para mim que, assim, faltou muito trabalho preventivo. O que, que eu pretendo fazer? Primeiro, que nós temos que cuidar das pessoas que já estavam doentes antes da pandemia. Uma fila de 57 mil pessoas esperando por consultas especializadas não é fruto da pandemia. Esse conceito de terra arrasada pela pandemia precisa ser esclarecido. Porque nós já tínhamos 85 mil desempregados. Hoje temos 102 mil. Nós já tínhamos 5.500 empresas que foram embora. Hoje temos 6.700. Agora, nós vamos ter que cuidar da população doente. Fazer as cirurgias, o maior número de pessoas aguardando cirurgias, acredite, catarata, varizes, vesícula. Cirurgias que é perfeitamente possível dentro do orçamento. O orçamento da saúde é de 1,6 bilhões. Não é pouco, gente. É muita coisa, mas aí a gente tem os gargalos, os desvios. Vou contar um exemplo aqui. Menino Gabriel morria na unidade pediátrica do Mário Gatti por falta de leito. No mesmo tempo, eles gastavam 1 milhão numa reforma da diretoria do Mário Gatti. Então, são coisas assim que não é possível que não tenha uma visão do que é emergencial. Eu fui esses dias numa caminhada no Campos Elíseos, numa pista maravilhosa, está super bonita, a população super feliz. Aí eu conversei com o senhorzinho, ele me disse assim: sabe, doutora, eu não consigo caminhar aí, porque o pessoal vem de bicicleta, outros vêm correndo, tenho medo de cair. É muito bonito, mas eu não tenho remédio no posto. Faz 2 semanas que eu estou esperando meu remédio de pressão. E eu não tenho no posto. E essa pessoa é tão simples que ela vem pedir para o político se pode dar o remédio para ela, porque foram acostumados, né, ao político. É muito triste isso, é o tempo todo a gente pedindo isso. Então, eu acho que o Campinas é uma cidade muito rica, com muito potencial, e que, para surpresa de todos nós, com pandemia, ela ainda terá um aumento de arrecadação. Campinas terá um aumento de 5% no seu orçamento, que vem desse aumento abusivo do IPTU, que faz com que muita gente nem consiga sobreviver, pagar o IPTU. As empresas fogem de um IPTU desse, porque é impossível, é impossível. Mas a redução que houve foi do ISSQN, que é justamente das empresas locais, comércio, serviços.
O baque que teve, né, na pandemia.
Que foi com o baque da pandemia. Mas o IPTU e o ISS, que é das grandes empresas, ele aumentou, né? E aí a gente vê também alguns cortes em alguns setores, por exemplo, a prefeitura querendo jogar para frente a dívida do Camprev, né? E ao mesmo tempo ela anuncia que houve um aumento da arrecadação. Aí em outro minuto ela diz que caiu a arrecadação. Então, quando eu falo para vocês que uma coisa é a informação que a gente tem, que chega até a gente, e outra coisa é o que você vai encontrar, eu sou otimista quanto ao orçamento, porque se eu vejo todos esses buracos, eu vejo que é possível consertar, né? E assim, eu não tenho uma fórmula milagrosa, mas eu tenho vontade de acertar, sabe?
A senhora já citou aqui o IPTU, a gente está falando da situação da saúde, mas como a senhora mesmo citou, né? Você tem um orçamento da saúde é de 1 bilhão e 800, mas e que eu ia falar 60% praticamente para pagar salário de quem trabalha lá. E tem um aumento enorme nessa procura, já está tendo, a senhora mesma citou, fechamento de vagas, fechamento de empresas, e com isso há um reflexo na rede pública, tanto de saúde como de educação. Como equacionar então essa conta? Porque vai precisar ter atendimento, precisa ter pessoal, mais do que levantar um hospital, como a gente já teve aqui, Ouro Verde, né, que foi suntuoso quando ele foi levantado aqui, o presidente Lula veio até a cidade de Campinas, mas não tinha naquele período pessoal para ocupar. Como ocupar e garantir esse pessoal com o que tem de orçamento?
Bom, em primeiro lugar, que nós temos que trabalhar o ambiente de trabalho, a qualificação profissional desse servidor da saúde que passou, está passando por uma situação traumática. Nós sabemos que muitos estão afastados por questões de saúde física e mental, não, sabe? Então, muitos deles terão que ser tratados também pelo próprio poder público. Nós temos que valorizar o servidor. Uma das coisas é otimizar os serviços. Lembra quando eu te falei de lá na ponta, você segurar a não ida para o grande hospital, lá na ponta? Se você souber gerenciar, administrar e otimizar os recursos que você tem, você já presta um serviço melhor. À medida que você não vai ter a mesma demanda nos prontos-socorros, você pode distribuir melhor esses profissionais. Eu penso, inclusive, Campinas é uma das poucas cidades que o trabalhador da saúde ainda não tem o direito de trabalhar as 30 horas semanais. Isso gera um desgaste. Eu, às vezes, penso assim, uma das coisas que a gente aprendeu com a pandemia é que é possível trabalhar à distância em alguns setores. E você economiza no transporte, na alimentação. Nós viveremos uma nova era. Para os profissionais da saúde, a sua valorização é importante. Os cuidados com cada um deles é importante. Agora, essa prevenção primária lá na ponta é fundamental para que você não tenha nos grandes hospitais as aglomerações que você tem. Agora, nós temos outros problemas que impactam na saúde. Por exemplo, a Unicamp disse que a aprovação do PL 529, que retira verba da Unicamp, vai diminuir os atendimentos à saúde. Isso é uma irresponsabilidade. E o nosso deputado de Campinas, Rafa Zimbaldi, votou a favor. Então, nós temos, sim, a população sendo afetada também pelos programas do governo estadual e federal. Né? O município, ele tem um orçamento, mas ele depende da estrutura e dos equipamentos estaduais também. Mais do que federais, os estaduais na área da saúde, na área da educação. Campinas, nos últimos 10 anos, segundo um relatório da URB, que eu li, Campinas perdeu aí 26% das escolas. Analfabetismo, 16 mil... Eu vou entrando em outro assunto, né? Daqui a pouco vocês falam, a gente já ia falar disso. Mas eu não sei se eu respondi, Marco, aí o que você queria, porque mineiro começa a falar, vai embora, né?
Deixa eu perguntar, nessa campanha eleitoral, a gente está vendo, não só aqui, mas em outras cidades, um distanciamento do governador, distanciamento do presidente da República. No começo, a senhora dizia que poderia ser a candidata do Bolsonaro aqui em Campinas. Parou com essa ideia ou ainda a senhora se considera uma candidata ligada à ala bolsonarista, às ideias do presidente?
Eu admiro o Bolsonaro pela sua intenção e por aquilo que ele busca resgatar e que a sociedade disse, isso eu quero. Porque o político não faz o que ele quer, ele faz o que o povo quer. É normal que, em sendo eleito presidente, o prefeito da cidade se relacione com o governo federal e se relacione com o governo estadual. Não é a sigla partidária, a ideologia deles que vai mandar dinheiro para a minha cidade. Eu vou bater na porta. Você entendeu? Eu vou bater na porta dos dois. O partido que eu estou se aliou a Bolsonaro e eu tive deles a maior demonstração de respeito à minha pessoa. Sabe qual é? Rafa Zimbaldi foi a Brasília tentar puxar meu tapete, não conseguiu. Foi a São Paulo falar com o deputado Campos Machado, não conseguiu. E eles mantiveram firme. Eu sou quem? Quem eu sou na ordem do dia para essas pessoas? Para o Roberto Jefferson, ele nunca tinha ouvido falar de uma delegada que há 12 anos, inclusive, estava fora da política partidária. Tá? Então, eu fui candidata, sim, para dela em 2016, mas foi uma imposição. Eu estava implantando o Teatro Maria da Penha e eu recebi quase que uma ameaça. Tipo assim, ou você sai candidata porque a gente precisa de você, ou então você não continua o programa.
E por que a senhora não denunciou isso?
Porque eu tenho um programa para realizar e eu implantei. Eu continuei e implantei. Fiquei afastada, não fiz campanha. Vocês não me viram na rua pedindo voto. Eu fiz uma campanha muito simples. Eu tive 1.600 votos pela internet. Eu tinha 300 amigos na internet. Hoje eu tenho 20 mil, 30 mil. E são orgânicos, né? Eu não estou impulsionando. Eu estou em terceiro lugar nas pesquisas e eu estou muito mais para prima pobre do que qualquer outra coisa. Entendeu? Porque acredito num ideal e, assim, estou recomeçando com outras bases, com pessoas extraordinárias do meu lado, com a família me apoiando, que é a família que mais sofre, né? Então, eu acho assim, é muito difícil a política para qualquer pessoa. Mas para a mulher é muito pior. Você veja que para ser a vice de todos eles, eles só me elogiavam. Estendi o tapete vermelho. A partir do momento que eu não sou mais vice, eles lembraram que eu sou comissionada. Agora, se tudo que eles forem falar de mim é que eu fui comissionada, eu vou dizer graças a Deus. Porque eu aprendi como funciona a guarda municipal, que é a polícia municipal que vai cuidar da minha cidade. E que por conhecer eu posso fazer mudanças. Inclusive essa crítica a blindagem de viaturas, que eu acho cômico, cômico. R$1 milhão jogado no lixo, que comprassem viaturas, porque não temos um número de viaturas suficiente e nem guarda suficiente para nossa
cidade. Caso a senhora não vá para o segundo turno, não ganhe essa eleição e não vá para o segundo turno, a senhora apoiaria alguns dos candidatos que forem para o segundo turno? Em troca do quê?
Em primeiro lugar, em troca de de favores pessoais, nunca. Nunca,
de cargos?
Jamais. De cargos, para mim, jamais. Eu não tenho necessidade de cargos para viver a minha vida. Eu sou aposentada, dou aula, tenho rendimento, Coronel Souto também. Mas, por um governo, é possível pensar. Imagine que a minha menina dos olhos é a Secretaria da Mulher. Eu vou torcer muito para que algum governo crie. Aí você me diz, ah, então você vai apoiar? Olha, em primeiro lugar, eu vou seguir as orientações partidárias. Enquanto eu estiver no meu partido, eu vou seguir as orientações partidárias porque eles foram fiéis a mim. Olha, imagine quanto, se eu fosse a corrupção, quanto custaria uma vice, delegada Terezinha? Quantos milhões deixaram de ser ganhos por corruptos, né? Então é isso que eu acho.
Para dela, acho que terminamos, né?
Terminamos.
Tem 13 segundos ainda.
Ah, tá.
10 então, segundos.
Tem 10 segundos. Eu quero dizer a vocês o seguinte, eu não sou a bola da vez, eu não tenho uma fórmula mágica, mas eu tenho muita vontade de mudar a
carreira. Terminou o tempo da senhora, para dela.
Candidata Terezinha, delegada Terezinha, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, a gentileza aqui de atender a CBN nessa rodada de entrevistas com os 14 candidatos à Prefeitura de Campinas.
Obrigado pela participação e por ter aceito o nosso convite de estar expondo aqui as propostas e as ideias da senhora. Uma boa tarde, quase boa tarde, né? Um bom dia ainda, né, delegada?
Gente, bom dia, muito obrigada e olha, parabéns. Manda um alô pro Jorge Luiz, porque o meu marido é fãzaço de vocês, tá bom?
Um abraço pro Jorge Luiz, marido da delegada, que é fã da CBN Campinas. Obrigado, obrigada, delegada. Obrigada. Boa sorte pra senhora
e lembrar,
uma boa semana, né?
Vale
hoje à tarde, né?
Hoje pela manhã conversamos então com a delegada Terezinha aqui no CBN Campinas, a cabeça de chapa, e no estúdio CBN a partir do bloco das 14h30, Leandro Las Casas e Stephanie Aidar recebem lá no estúdio da CBN Campinas, na Benjamin Constant, o vice aqui da candidata Terezinha, delegada Terezinha, Coronel Souto, que estará participando então do estúdio CBN.
Muito bem, é a CBN na cobertura das eleições 2020, 10h58.
Eleições 2020.